Brasil.
Brasil.
Mundo.
Mundo.
Às vezes, para descobrir o Brasil e brasileiros ilustres, é preciso sair do Brasil. Foi com essa premissa, diante de uma história inusitada, que o cineasta Yves Goulart deu início a uma pesquisa profunda que já dura 10 anos e que terá como resultado o documentário Aldo Baldin, Uma Vida pela Música. Foi em Nova York, onde mora, em uma estante de uma amiga, que Yves, natural de Uruçanga, Santa Catarina, viu a capa de um disco na qual estava estampada a igreja de sua cidade natal, com a foto de um homem, Aldo Baldin. Ficou curioso, nunca tinha ouvido falar dele, e acabou descobrindo que o conterrâneo foi um dos maiores nomes da música clássica brasileira e internacional. Um tenor reconhecido no mundo inteiro, mas desconhecido pelo cineasta.
Eu fiquei chocado, eu trabalhando com documentário, trabalhei com arte, trabalhei também como ator, e não sabia que Aldo Baldin existia. Isso não foi uma deficiência minha, foi uma deficiência, talvez, de departamentos de cultura do estado de Santa Catarina, do departamento de cultura da cidade, que não trabalhou esse personagem para que o público soubesse que ele existia, porque ele é uma história inspiradora por si só.
Essa descoberta aconteceu quando Goulart fazia pesquisa para a trilha sonora do filme Além da Luz. E neste momento, a curiosidade abriu as portas para o novo documentário do diretor, que desde 2010 pesquisa a vida e a obra de Aldo Baldin. A viúva do músico, Irene Flash Baldin, foi quem mostrou o universo trilhado pelo tenor lírico e deu acesso a um extenso acervo. O fio condutor do documentário é um áudio que foi gravado em uma fita cassete pelo próprio Aldo Baldin, 2 dias antes de morrer, em janeiro de 1994, quando o tenor tinha acabado de completar 49 anos e estava no auge da carreira.
Hoje é dia 3 de janeiro de 1994. Estou fazendo esta fita para poder escrever um pequeno livro sobre Aldo Baldin, tenor brasileiro, porque daqui 2 gerações... seguramente, ninguém mais vai saber quem foi Aldo Baldin. E para o Brasil, seria uma pena.
Ele começou a gravar um áudio como uma premonição da nossa finitude. Um áudio riquíssimo, gravado em primeira pessoa, contando toda a trajetória dele desde menino até o que ele acha da carreira artística.
Goulart percorreu o mundo para recontar essa trajetória. Foi até as raízes no interior de Santa Catarina, onde encontrou o primeiro professor de gaita de Aldo e parentes que nunca compreenderam ao certo a dimensão da carreira do tenor. Falou com os mestres que, no Rio de Janeiro, incentivaram a carreira internacional. Foi à Argentina, Alemanha e tantos outros países da Europa. Em Israel, coletou imagens que ilustram a apresentação que Aldo fez cantando A Paixão Segundo João, de Bach, em uma igreja no alto do Monte Sinai, em Jerusalém. Nessa década, o diretor e a musicista Irene Flash Baldin entraram em uma imersão para saber pelos olhos de quem passou pela vida de Aldo quem foi esse tenor famoso e ao mesmo tempo desconhecido do grande público brasileiro. Irene também passou a ter uma outra perspectiva da importância do marido para a história da música.
Aldo Baldin já faz uma parte de uma história. E entendendo a história, a gente sempre entende o dia de hoje. Eu acho muito importante sim, saber quem é que foi Aldo Baldin, principalmente por que ele deixou marcas em alguns lugares. O que ele fez, como é que ele chegou a ter essa fama, ou ter jeito que ainda fala sobre ele, mas o que, que aconteceu e por que, que ele ainda é lembrado até hoje. O mundo musical conhece ele, mas não o grande Brasil. O mundo musical é pequeno e talvez também grande, porque é um mundo que tem ligações em todo o mundo. Mas os músicos entre si se conhecem. os que não se interessam por música clássica, talvez, não ouviram ou esqueceram.
O documentário Aldo Baldin, Uma Vida pela Música, está em fase de pós-produção. Mas, segundo o diretor, não há pressa para o lançamento, pois, de acordo com Goulart, assim como a voz de Aldo foi lapidada por anos até chegar à perfeição, o filme sobre ele também está sendo cuidadosamente desenvolvido. Cleide Clock, de Los Angeles, para a Rádio França Internacional.